doutro ministro da Educação desde o 25 de Abril ou até antes, e, portanto, estes equipamentos que já deviam ter chegado desde que o Sr. Ministro reina neste Ministério da Educação, já deviam ter chegado em 2020, em setembro de 2020, conforme anunciado, já deviam ter chegado em janeiro de 2021, quando os alunos estiveram confinados. Mas não, os equipamentos vão chegar agora e tiram dos 900 milhões, 770 milhões de euros para equipamentos e apetrechamentos. Ou seja, para efetivamente o apoio nas escolas, sobram um pouco mais de 240 milhões de euros. E estes 240 milhões de euros significa então 143 euros por aluno. E este estudo diz-nos que simplesmente para pessoal, para apoio de alunos, temos 140 euros por aluno para o próximo ano letivo. O que é mais interessante é que o estudo da Universidade Nova, que saiu em março, diz-nos que só para tutores de português e matemática teriam sido precisos 240 milhões, o que significa, no mínimo, 422 euros por aluno. Por isso, Sr. Ministro, tenho algo para lhe perguntar. O Sr. Ministro, que ainda não conseguiu fazer um diagnóstico de todos os anos de escolaridade, o Sr. Ministro, que ainda não sabe que perdas houve, ao contrário do que diz, e que está muito preocupado com as perdas dos alunos, ainda não conseguiu aferir estas perdas. Porquê, Sr. Ministro? Porquê é que o senhor não consegue ter um plano eficaz, não consegue ter um diagnóstico real e ainda vem anunciar para a comunicação social, 7 dias antes de ter um plano que nos diga exatamente com exaustão tudo aquilo que concluiu depois da audição de tão nobres figuras que o são, não tenho a menor dúvida disso. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Cunha, ainda no tempo do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhores membros do Governo. Quanto ao plano Escola Mais 21-23, não deixa de ser jocoso o anúncio das medidas e dos recursos. Do nosso ponto de vista, não passa de um plano de consolidação de promessas não cumpridas, propostas e números requentados para enganar os mais incautos. O seu PowerPoint não quantifica recursos, tanto humanos como materiais, nem sequer os calendariza. Anunciam-se 900 milhões. Eu pergunto, para serem gastos onde, com que alunos, em que espécie de autonomia, em que prioridades, para um ou dois anos letivos? Não sabemos. Sabemos que no eixo 1, ensinar e aprender, os senhores anunciam, e do meu ponto de vista bem, 37 ações específicas e 18 recomendações para as escolas concretizarem. Mas no eixo 2, apoiar as comunidades educativas, onde é preciso investir os euros, os senhores anunciam tão somente 9 ações específicas e 0 recomendações. Zero. Porquê? Das ações, há uma reforço de docentes que é apenas a continuidade do reforço do crédito horário deste ano letivo, que sabemos que foi insuficiente. Há outra requentada, a escola digital, já anunciada no PRR e 15 meses depois da aprovação do plano de ação para a transição digital. Proclama o reforço de docentes, mas que já existem por se tratar de um acréscimo correspondente à vinculação obrigatória que o Governo tem de fazer dos professores da norma travão. Com plano ou não, vinculariam. Por isso, este anúncio cheira a mofo e é recesso. Congratulamos-nos com a anunciada descentralização e reforço da autonomia das escolas, sobre a qual falou com alguma genica. Mas foi o seu Governo que travou em 2015 o programa Aproximar. E por isso perdemos 6 anos no processo de descentralização de competências. Mas neste plano não há orientações claras e concretas sobre o reforço dessa autonomia. Vai colocá-las no despacho da organização do ano letivo? De que forma robusta? Com suborçamentação? Não se ouve deste Governo uma palavra sobre a promoção da atratividade e valorização da carreira de docente. Uma palavra sobre a formação inicial, de forma a compensar o elevado número de aposentações nos próximos anos.
Para concluir, Sr. Deputado,
termino já, Sr. Presidente. Este é o Governo que deixou de executar 7 mil milhões de euros, dos quais 1.250 milhões não foram usados para apoios sociais, que deixou 17 mil alunos sem acesso remoto às aulas, que deixou cerca de 80 mil com necessidades educativas especiais e 350 mil alunos apoiados pela ação social escolar, praticamente abandonados. E também é estranho o silêncio do Governo perante as feridas que têm vindo a público sobre situações graves de insegurança e de violência em contexto escolar. Disse.
Tem a palavra a senhora deputada Alexandra Vieira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A crise económica afeta os alunos e as suas famílias. Um estudo encomendado pelo Governo levantou o problema do impacto da carência económica e da precariedade habitacional nas aprendizagens. Feito o estudo, que consequências tiram? Que parte desse investimento na educação vai para o reforço na ação social escolar? Sobre as aprendizagens não realizadas, o Bloco de Esquerda tem três constatações. Uma primeira é que as escolas implementaram, desde o ano passado, um plano de recuperação. Portanto, parece que nesta proposta não existe nada de novo. Em segundo lugar, o momento excepcional que vivemos, e concordando que há aprendizagens que podem estar comprometidas, não se vislumbra nenhuma intenção de rever normativos em vigor e que transformam o currículo numa manta de retalhos. Desde logo as metas de aprendizagem e os exames nacionais, que continuam em vigor, paralelamente com o perfil de alunos à saída da escolaridade e o Decreto-Lei 55/2018 de Autonomia e Flexibilidade Curricular. Uns e outros são antagónicos e geram profundas tensões. Em terceiro lugar, referem-se os laboratórios de aprendizagem. O seu ministro importa-se definir? Inserem-se no objetivo estratégico de diversificar as estratégias de ensino? São mais recursos digitais, mais equipamentos? Bem, Sr. Ministro, devo dizer que há formas mais económicas e eficazes de recuperar aprendizagens. E a forma é simples: visita de estudo, sair dos muros da escola, ir conhecendo o meio e a comunidade em que se inserem os alunos, os museus e os monumentos, os parques, as bibliotecas, as zonas protegidas, as ruas da cidade ou da vila, ou conhecendo outras cidades em interdisciplinaridade com quase todas as disciplinas e concretizando direto ou indiretamente as aprendizagens não realizadas. Sem dúvida que o primeiro ciclo tem de ser alvo de uma atenção muito cuidada, mas não podemos exigir das crianças que despendam horas extra na recuperação. Há outras estratégias. A pedagogia e a didática indicam-nos que os professores conhecem-nas. Ora, desde logo, saberá o Sr. Ministro que a brincar também se aprende. Ora, o lúdico e o tempo para brincar livremente nunca foram tão escassos como são neste momento. A recuperação da aprendizagem já está a ocorrer, mas para que seja eficaz é muito importante diminuir o número de alunos por turma e garantir que não há turmas mistas e que são permitidas, por essa razão, turmas com menos alunos, pelo menos no primeiro ciclo. Quanto às recomendações para a melhoria das aprendizagens dos alunos em matemática, qual é a sua pertinência, dado que já existe um plano de matemática para, que já tem 280 páginas e em resultado de um estudo encomendado pelo próprio Ministério da Educação? O que é que este plano necessita e que acrescenta às recomendações para a melhoria das aprendizagens na matemática? Deixamos, desde já, um alerta. Se um aluno tem repetidamente insucesso a uma disciplina, o problema é dele ou é da disciplina? Por que razão é que, tal como foi apresentado, tem de ser o aluno a frequentar a disciplina no ano anterior? Além da dificuldade organizacional que isso trará às escolas, é pouco pedagógico, para não dizer psicologicamente desaconselhável. O investimento em equipamento e infraestruturas é necessário e é urgente. O Bloco de Esquerda há muito que o defende. Porém, essa necessidade não devia esconder uma outra igualmente urgente, senão mesmo até mais. A falta gritante de investimento em recursos humanos, que continua a não ser, no nosso entender, a parte que continua a ser, no nosso entender, a parte mais frágil deste plano, assim como de todo o sistema educativo, e para o qual não se vislumbra nenhuma medida concreta e estrutural para, no sentido da sua resolução. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Alma Rivera. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sr. Ministro e membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Já eram insuficientes os meios humanos e temos vindo a falar sobre isto hoje, e isso é consensual e que motivou, aliás, um início de um caminho de redução do número de alunos por turma, ainda claramente insuficiente e arrastado e demorado por parte do Governo. Agora, tendo em conta os últimos dois anos, é demasiado urgente que esse caminho seja retomado e aprofundado. E porque é um direito dos alunos ser acompanhados de forma próxima e dedicada ao seu processo de aprendizagem, e porque é preciso dar condições aos professores para poderem cumprir o seu papel indispensável, o Governo tem de assumir compromissos. A Covid evidenciou da pior maneira como uma interação professor-aluno é fulcral. Contanto que ficou para trás, com essa profunda cicatriz, não se pode insistir numa fórmula de megaturmas que já era má antes, quanto mais agora. É uma necessidade evidente que ter turmas mais pequenas, reduzir o número de alunos por turma, tem de ser uma prioridade nesta fase. E para isso são precisos professores, isso é incontornável. Mais professores e professores valorizados, tratados com dignamente. É preciso vincular, sim, os que estão e, para isso, eliminar os requisitos, por exemplo, da norma travão, que impedem essa vinculação e condenam milhares de professores e educadores à precariedade. Mas são precisos mais professores para turmas com menos alunos e alunos com mais acompanhamento. Ainda relativamente aos professores, num contexto em que precisamos tanto destes profissionais e da sua motivação, vai o Governo corrigir a injustiça de não considerar os horários completos e incompletos na mobilidade interna? Vai pôr fim à injustiça que afasta os professores dos horários incompletos do acesso às prestações sociais? São perguntas muito concretas. Não há recuperação de aprendizagens, não há minoração dos efeitos da Covid se não se assumir investimentos e prioridades. E a escola é uma delas. E não está em causa aquilo que se passa estritamente na sala de aula. É preciso, como irá ser preciso, um reforço ao nível dos auxiliares da ação educativa, dos administrativos, dos técnicos especializados. Com um desafio como aquele que temos pela frente, não podemos ter uma escola pública a funcionar com os mínimos. E isto quer dizer que é preciso contratar funcionários que estão em falta, sim. O Governo vai ou não avançar nisto? Concretamente, e o que é que será feito com os trabalhadores não docentes contratados com contrato de Covid? Vão ser integrados? Estão a desempenhar necessidades permanentes? Não estão? É evidente. Então, o que vamos fazer relativamente à sua modalidade de contratação? Relativamente aos técnicos especializados, por exemplo, os psicólogos, estão essenciais nos tempos que vivemos. Se a DGAI não tem autorizado um mecanismo de 6 meses, argumentando que a entidade empregadora é o mesmo organismo da administração pública, compensam garantir continuidade do trabalho e a estabilização destes técnicos especializados. Ouvir este debate faz-nos pensar. Quando os alunos não conseguirem acompanhar e progredir na matéria e o professor não conseguir ter tempo para lhe dedicar exclusivamente, quando faltar o terapeuta e, portanto, todo o trabalho feito ficar posto em causa, quando os alunos estiverem com quadros depressivos e ansiosos exponenciais e não houver o psicólogo, não é a lírica do ministro nem as citações do Partido Socialista que vão valer a estes alunos. E, portanto, são precisos meios. E é isso que nós temos vindo aqui a dizer. E é isso que queremos que o Sr. Ministro também aqui nos diga e se comprometa concretamente. E uma última nota. O Sr. Ministro gaba-se de um aumento de 20% desde 2015 na ação social escolar, entre outros números que nos vai citando. Muito bem. Mas é que em 2020 abateu-se uma pandemia no mundo e no nosso país também, e isso criou novas necessidades. E para uma situação excepcional são precisas medidas excepcionais. E o Governo parece não querer ouvir isto. Só que vai ter a prova das consequências da falta de investimentos que vai ter, que está a fazer agora, vai tê-los mais à frente. E vão ser muito mais palpáveis e muito mais graves do que o déficit.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez do Grupo Parlamentar do CDS-PP e da Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, nesta volta, gostava de falar então sobre o orçamento, sobre os tais 900 milhões de euros anunciados, porque também, mais uma vez aqui, eu precisava de mais informação para perceber exatamente de que é que estamos a falar. Há pouco tempo, quando se discutiu o PRR, foi apresentado um conjunto de medidas em grande parte sobrepostas às que são apresentadas agora, aqui, e ainda bem, é sinal de consistência, com certeza, mas infelizmente os agregados não coincidem e, portanto, a comparação torna-se complicada. Se não, vejamos. No PRR havia, para investimento na área digital, uma verba de 599 milhões de euros, com um calendário de execução até 2025, dizendo-se que estava previsto que muitas das metas seriam concluídas em 2026. Agora, para 2 anos letivos, aparece um plano de 900 milhões de euros que é suposto estar completo em 2023. E, portanto, há medidas do PRR que estão, e um bom exemplo disso são, por exemplo, a produção de recursos educativos digitais, que no PRR está calendarizada para o último trimestre de 2025, segundo o plano a que sim, esse tive acesso, mas agora diz que vão ser feitos até 2023. Eu gostava que nós nos esclarecêssemos nos vários documentos que são apresentados. Porque, de facto, e volto a dizer, para um assunto tão importante era bom termos informação clara, e eu não sei se a confusão não sei de quem é que a gera, se é intencional ou não, mas neste momento eu sei que não consigo avaliar exatamente o que é que vai ser investido e como. Destes 900 milhões de